Homeschooling, homeschool, educação domiciliar, ensino domiciliar, entre tantos outros termos, referem-se à mesma coisa, ensinar em casa. Tema que gera muitas discussões, não é? Quer entender um pouco mais e sair deste episódio com mais argumentos para suas dúvidas ou convicções? Então ouça-lhe até o final, que eu garanto, você vai gostar. Eu sou Fernando Pitti e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. E hoje vamos falar novamente sobre educação domiciliar. Então, caso não tenha ouvido ainda, eu te convido a baixar agora mesmo o episódio 17, lá de julho de 2020, aonde nós conversamos com o deputado Bruno Souza, que é quem protocolou um projeto de lei complementar lá em 2019 ainda, para regulamentar o homeschooling aqui em Santa Catarina. Para podermos começar, é importante atualizar todos os nossos ouvintes da atual situação do homeschooling no Brasil. Se você estiver ouvindo esse episódio em outra data, só para te contextualizar, eu estou gravando na última semana de março de 2021. E vejam só, mesmo estimando em mais de 5, 7, 8 mil famílias que adotam esta prática, e com uma estimativa de mais ou menos 15 a 20 mil estudantes brasileiros estudando em casa, eu só vou abrir um parênteses aqui, esse número pode ser muito maior, porque muitas famílias têm medo de assumir que praticam homeschooling por medo de represálias, inclusive, né? Então, voltando aqui à questão do homeschooling, mesmo tendo todo esse contingente de famílias e estudantes adotando a educação domiciliar em casa, não há uma lei que permita esta prática no Brasil. Tampouco há uma legislação que proíba também. E pelo direito de educar as crianças em casas, até o STF já foi acionado e julgou o mérito lá em setembro de 2018. Como resultado, ficou entendido que é necessário ter uma legislação específica para regulamentar esta prática, e que a tentativa de criá-la já existe há muito tempo, porém até agora não avançou. Só para vocês terem uma ideia, em 16 de março de 2021 foi escolhido a relatora da proposta, que será a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. 16 de março de 2021. O projeto de lei que nós estamos falando aqui é o 3179 de 2012. Isso mesmo, desde 2012 há uma proposta de legislação para regulamentar o homeschooling no Brasil, mas está parado na Câmara. Já vão praticamente 9 anos aí com o projeto parado. Bom, a gente poderia falar aqui de tantos outros projetos que estão parados lá, que são de interesse da nação e não avançam, né? Bom, é discussão para uma outra pauta. Bom, neste hiato, inúmeros projetos de lei foram apresentados no último ano ou nos últimos anos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, como eu já mencionei, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, ele protocolou o projeto de lei complementar 003 de 2019, que ainda está rodando, e até um pouquinho antes de entrar na gravação desse episódio, fui conferir, está lá nas diligências, está rolando de um lado para o outro, e até agora ainda não foi regulamentado, não avançou aqui em Santa Catarina do jeito que o deputado previa. Então, inclusive, ele fala isso lá no nosso podcast de número 17, episódio 17. Então, reforço mais uma vez, se você não ouviu ainda, vale a pena ouvir o episódio em que a gente bateu um papo com o deputado Bruno Souza. Manaus também está discutindo legislação para permitir educação domiciliar, Distrito Federal já aprovou, além de outras iniciativas por todo o Brasil, sejam elas municipais ou estaduais. Apenas essa a nível nacional, que regulamentaria em todo o Brasil, está aí parada desde 2012. Esperamos que agora ela ande um pouquinho mais. No planeta todo, como que é o homeschooling? Só para vocês terem uma ideia, pelo menos 63 países, entre eles Estados Unidos, Rússia, França, Bélgica, Canadá, Austrália, Noruega, Itália, Nova Zelândia, Áustria e Portugal, já adotam o homeschooling de forma legalizada. Só nos Estados Unidos, estima-se que são mais de 2 milhões de estudantes sendo educados em casa. Por outro lado, há países como a Alemanha e Suécia, no quais o homeschooling é considerado crime. E aí você deve estar pensando assim, que legal, né? A Alemanha, com todo o seu desenvolvimento, é crime, então quer dizer que o negócio não é bom. Não, peraí. A proibição na Alemanha, ela tem nome e sobrenome. Adolf Hitler. E a lei foi sancionada ainda em 1938. E até hoje, depois de todas as reformas pós-guerra, ela ainda continua válida. E lá, Hitler falava o seguinte, eu vou ler uns trechinhos aqui da lei traduzida, né? Diz o seguinte, abre aspas, educação obrigatória. No Reich alemão, há uma escolaridade obrigatória para todos. Garante educação e a instrução da juventude alemã no espírito nacional-socialismo. Todas as crianças e jovens de nacionalidade alemã que tenham a sua residência habitual na Alemanha estão sujeitos à escolaridade obrigatória. A educação obrigatória é cumprida pela frequência em uma escola alemã do Reich e a autoridade supervisora de cada escola decide sobre as exceções. A frequência é obrigatória. E ainda ele vai falando mais sobre isso, então vejam só. Inclusive, se vocês forem procurar aí na internet, hashtag polêmica, vocês vão encontrar sites, vão encontrar artigos, vão encontrar posts dizendo o seguinte, quem não gosta de homeschooling são os nazistas. Exatamente aqui fazendo referência à lei alemã. Agora, voltando ao Brasil, né? Vamos sair da Alemanha, vamos sair aí dos outros países que são permitidos ou proibidos, voltando ao Brasil. Se não há crime, se não é crime, por que então ele não pode ser autorizado e não pode ser feito? Vejam, em 2018 o STF entendeu que não havia lei que regulamentasse, ok. Enquanto isso, não poderia ser considerado legal também. Por quê? O artigo 6º da LDB, por exemplo, diz o seguinte, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, sob penas de ações judiciais. Então, não há lei que permita, nem que proíba, mas há leis, por exemplo, a LDB, que diz que a criança a partir de 4 anos tem que estar matriculada em uma entidade, em uma escola. Então, esse é um dos motivos pelo qual há necessidade, sim, de uma legislação que faça toda essa regulamentação. Bom, aqui a gente poderia estar discorrendo de homeschooling a todo o planeta, em todo o Brasil, desde quem já faz, quem não faz, mas vamos entender um pouquinho, eu vou trazer aqui algumas polêmicas, alguns pontos, tanto dos que apontam como sendo vantagem, quanto aqueles que apontam sendo prejudicial à educação das crianças, e vou começar pelas vantagens. Então, entre muitas das vantagens do homeschooling que são citadas, vamos destacar algumas, né? Mobilidade e conforto, onde as crianças não precisam se deslocar por muitos quilômetros, muitas vezes até pegando 2, 3, 4 ônibus, passando por regiões de pouca segurança, estando sujeito a todos os males, tipos de mal sortes aí que podem acontecer pelo caminho. A segurança, né? As crianças vão estar em casa, num ambiente seguro, livre de abuso, assédio, drogas e outros tipos de violência. A qualidade do ensino também é utilizado como argumento por muitos pais e defensores do homeschooling. E também a questão da flexibilização de horários e passeios e flexibilização e personalização de conteúdos. Então, a criança vai aprender com base naquilo que mais lhe interessa. Por exemplo, se gosta de super-heróis, as temáticas podem ser todas pautadas em super-heróis. Pode ser pautadas em relação a onde ele vive, ao que ele convive. Ou seja, afinal, não existe uma obrigatoriedade de seguir um único currículo igual para todos. Ele pode ser muito bem flexibilizado e personalizado. Outro ponto aqui ainda bem interessante é que o homeschooling não foca em avaliações ou provas, como nas escolas convencionais, e sim ensinar no tempo de cada um e sem a pressão de aprender. E além de estes e outros tantos pontos, há um bastante polêmico, se você olhar por um ângulo ou bastante revelador se olhar por outro, então aqui não existe certo ou errado, mas muitas famílias e muitos defensores do homeschooling adotam ou dizem querer adotar para que seus filhos não fiquem sujeitos a doutrinações por parte de professores, escolas, colegas, ou seja, todo o ambiente escolar ou ao redor da escola, sejam essas doutrinações de cunho, de influência de ideologia partidária, política, religiosa, sexual, afinal, tem todo aí uma questão envolvida, então, bastante crítico, bastante polêmico, né? Enquanto alguns dizem que precisa que as crianças estejam ali para que elas sejam sujeitas a todos os tipos de situações, outros não querem que seus filhos estejam sujeitos. Então, certo ou errado? Bom, é uma discussão que eu acho que tecnicamente tem que ser tomada, mas infelizmente o que a gente vê principalmente neste campo é muita discussão ideológica. Bom, só para a gente fechar aqui essa parte aqui das vantagens, digamos assim, ou de alguns pontos positivos ao homeschooling, Quem pode ensinar também podem ser os pais, professores particulares, aulas remotas, adotando aulas gravadas, remotas, ou seja lá como for. Os pais também não precisam dominar todo o conteúdo, eles podem contratar professores para conteúdos especiais, ou como eu falei, aulas remotas mesmo, ou usar metodologias prontas, ou aulas que estejam disponíveis aí, pautadas em livros. Bom, existe uma flexibilidade muito grande. O importante é que este aluno, este educando, este homeschooler, ao final de todo o processo, ele esteja educado dentro de um padrão, dentro do que se espera para um aluno ou para um jovem, uma criança na sua idade. Então, há sim a necessidade que haja uma garantia que este educando receba toda aquela educação dentro daquele contexto. E já em relação às críticas ao homeschooling, uma das maiores é em relação ao fato dos alunos destas crianças não socializarem com as outras. Dizem aqui, isoladas, as crianças deixam de conviver em sociedade, o que é um fator importante para o desenvolvimento intelectual e social dos indivíduos. Espera aí, quem diz que a escola é a única fonte de socialização dessas crianças? Escolas de futebol, natação, escoteiros... A própria comunidade, o próprio prédio, os próprios vizinhos, amigos, primos, não é uma forma de socializar também? Bom, é algo a ser questionado, né? Outro ponto também, novamente voltando aí à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, diz o seguinte no artigo 62, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em cursos de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Então, novamente aqui, a LDB, no seu artigo 62, dizendo que só pode ensinar quem tem uma formação. Temos ainda o argumento da segurança das crianças, né? Isso daí, de certo modo, faz sentido, assim como os pais não querem submeter seus filhos aí aos riscos desnecessários na rua ou nas escolas. Principalmente nos Estados Unidos, a gente vê com frequência grandes atentados acontecendo dentro das escolas. Também é fato, e esse é um ponto que deve ser discutido com maior cuidado, é que muitas das violações acontecem dentro da própria casa. E estas violações são muitas vezes identificadas na escola. Abusos de todos os tipos, abusos domésticos de todas as naturezas. Então, de fato, tem crianças que dentro de casa estarão sujeitas a esse tipo de abuso e ninguém lá fora irá identificar. Bom, é um ponto a ser discutido. Faz todo sentido que tenha que ser avaliado como garantir a segurança das crianças que também estão sendo educadas em casa. E olhem só, mais uma argumentação aqui que é de tremer todo mundo que estiver ouvindo, pelo menos os mais liberais, que diz o seguinte... Se uma das argumentações de quem defende o homeschooling é a baixa qualidade do ensino no Brasil, então um dos argumentos é que desta forma estas famílias estarão segregando essas crianças, estarão dando uma educação melhor para elas em detrimento às outras que estão em todo o sistema educacional brasileiro. E que a solução, sim, de fato deveria ser investir mais na educação brasileira para que toda a educação brasileira aumentasse de qualidade. Bom, mas se isso não acontece, então os pais não têm o direito de fazer com que os seus filhos sejam educados com mais qualidade? Bom, será que é isso que esses defensores pregam? Não sei. Mais um ponto a ser questionado, né? E mais uma vez aqui trazendo um argumento daqueles que são contrários ao homeschooling, mais um argumento de tremer a base, falam o seguinte, né? Que quem quer adotar o homeschooling são geralmente grupos extremamente conservadores. Vejam o rótulo, extremamente conservadores. Então, segundo os que são contrários à prática, eles dizem que o homeschooling privaria essas crianças e jovens de conviver com as diversidades brasileiras. E ainda, que segundo o que é preconizado novamente pela base curricular, seriam as escolas também as responsáveis pela erradicação dessa discriminação. Então, não estando nas escolas, não convive com a diversidade, não consegue erradicá-las. Mais uma vez, de fato, a gente sabe que no Brasil existe muito preconceito, racismo e tantas outras segregações, é fato. Mas será que só a escola é responsável por isso? Não sei. Então, é algo realmente bastante crítico e é algo que precisa ser discutido longe das ideologias, assim, com um pouco mais de técnica. Então, proibir ou não proibir o homeschooling no Brasil? É uma discussão longa, né? E só para colocar mais uma pimentinha aqui, mais uma pimentinha e eu espero que vocês continuem ouvindo esse episódio depois do que eu vou falar. E vocês já devem ter identificado qual é o meu posicionamento a respeito do homeschooling até aqui. Mas vejam o que Foucault pensava. Para ele, a escola é uma das instituições de sequestro, tal qual hospitais, quartel e prisão, que são instituições que retiram compulsoriamente os indivíduos do espaço familiar ou social mais amplo e os internam durante um período longo para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos, formatar o que pensam de acordo com o que há necessidade de alguns grupos. Por exemplo, se voltarmos na Alemanha de 1938, levar todas as crianças para a escola era, claro, o objetivo para formar aquela massa de pessoas que iriam defender o Reich. Só para fazer uma referência, né? Então, olhem só. Fazer ou não fazer o homeschooling é uma discussão seríssima, né? E esse episódio aqui poderia ficar muito mais longo, a gente já extrapolou muito aqui do objetivo de tempo que eu tinha para gravação, e por ser um assunto muito extenso, então eu vou estar parando por aqui, eu já fiz as provocações necessárias, tanto para um lado quanto para o outro, espero que você tenha ouvido até aqui, né? Tenha aguentado essas provocações, e é um conteúdo que quem sabe até daria para criar um canal de podcast só sobre homeschooling. E então fica a dica, né? Hashtag fica a dica. E eu? Como você já deve ter observado, será que eu sou a favor ou será que eu sou contra o homeschooling? Eu sou a favor da aprovação, sim. Será que eu adotaria o homeschooling? Não sei. Eu acho que hoje eu não adotaria o homeschooling, meus filhos. Afinal, meu filho está no primeiro ano sendo alfabetizado e não adotei. Não estou fazendo homeschooling. Por quê? Especialmente por uma questão da legislação. A nossa legislação falha do jeito que ela é enquanto não for regulamentada. Por exemplo, olhem um problema gravíssimo do homeschooling no Brasil. O Enem já não dá mais a garantia aí de diploma para esses alunos que fizerem tirar uma nota mínima. Então, para que esse aluno tenha um diploma equivalente ao ensino médio ou ao ensino básico, é necessário ele ter pelo menos 18 anos e fazer a prova do ensejo. Então, esse aluno só vai conseguir ter um diploma ou equivalente a um diploma do ensino médio lá com 18 anos. Olha quanta coisa pode restringir até lá. Bom, então é urgente, né? Muito urgente que seja feita essa aprovação da lei do homeschooling no Brasil. Ou seja, infelizmente as crianças educadas em casa podem ser prejudicadas não pelo conhecimento, não pelo conteúdo que estão absorvendo, não por toda a bagagem de desenvolvimento pessoal, mas sim por uma questão legal. Agora, quando eu falei que sou a favor, mas não adotaria, isso não significa que não posso fazer um home mais school. Ou seja, criança, meus filhos, estão na escola, mas também estão aprendendo complementarmente em casa. E é o que todas as famílias deveriam estar fazendo nesse momento. Quer saber no que isso vai dar? Então te convido a acompanhar um pouco mais aqui meus trabalhos também, me seguindo principalmente nas outras redes, como YouTube, em youtube.com/fernandopitt, e no Instagram, em @fernandodarcipitt. E por esse ser um assunto polêmico, eu tenho certeza que você vai querer interagir, talvez até mandar algum e-mail, algum texto aí me provocando, ou até complementando o que eu falei, então eu te convido também para escrever para podcast@fernandopitt.com.br. E se você quiser mais conteúdos como este, também visite meu site em fernandopitt.com.br. E mais uma vez, meu muito obrigado a você que ouviu e fez o download deste episódio, também por compartilhá-lo com seus amigos, familiares, professores, alunos e toda a sua comunidade. E não se esqueça, se estiver ouvindo este episódio pelo Apple Podcast, deixe suas estrelinhas lá ou por meio de outro agregador de podcast também. Siga o nosso feed e compartilhe ele. E antes de finalizarmos, uma dica de filme, Capitão Fantástico de 2016. É um drama, uma comédia, em que ele fala exatamente, mostra uma família, pai educando seus 6 filhos em homeschooling no meio de uma floresta. É interessante, não vou dar mais spoiler, apesar de já ser um filme de 2016, mas recomendo fortissimamente que assistam esse filme, Capitão Fantástico. Um grande abraço e até o próximo programa.